Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados. Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. A audiência de hoje, com um tema comum relativamente aos regimes excepcionais no arrendamento não habitacional, tem como convidados a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a AMRR, Associação de Marcas de Retalho e Restauração, e a AMD, Associação Portuguesa de Marketing Direto. Uma explicação prévia, este quarto de hora académico que nós tivemos para iniciar os trabalhos deveu-se à necessidade de adaptarmos, do ponto de vista técnico, a nossa reunião às contingências das videoconferências. Tem sempre muitas vantagens, mas também coloca às vezes novas exigências. Eu queria agradecer aos serviços de apoio também a resposta rápida que foi possível dar para prepararmos a nossa reunião nesta altura. Eu vou apresentar muito rapidamente as pessoas aqui presentes que vão ser ouvidas: a doutora Ana Vieira, secretária-geral da CCP; pela parte da AMRR, o presidente Miguel Pina Martins; vice-presidente Filipe Amaro; vice-presidente Paulo Andrés estará, através de videoconferência, em contacto connosco; o secretário-geral Marco Claudino, aqui presente. E, pela parte da AMD, o presidente João Novaes de Paula, o doutor Miguel Pauzeiro e Elísio Maia, também aqui presentes. Esta reunião, antes de mais, também se deve, ou essencialmente deve-se, ao contacto que foi dirigido por estas organizações à Comissão Parlamentar, com um tema comum, daí a ideia que foi colocada e, digamos, assumida por consenso, de realizarmos uma audiência conjunta às três entidades. Nós vamos organizar os nossos trabalhos, em princípio, numa ronda de intervenções iniciais e numa ronda de perguntas com a resposta conjunta no final. As organizações, por início da apresentação das intervenções, podemos dar, digamos, até 10 minutos para cada apresentação, ou seja, 10 minutos para a CCP, 10 minutos para a MRR, 10 minutos para a AMD. Cada organização poderá naturalmente gerir o seu tempo, conforme entender. Pedíamos apenas que não ultrapassassem os 10 minutos, porque depois os senhores deputados terão 5 minutos para fazer as suas perguntas, comentários, intervenções. E no final dessas intervenções, novamente as organizações aqui presentes terão, mais uma vez, 10 minutos para responder. Nós, então, ao que julgo saber, existirá também digamos, uma apresentação que será feita através de videoconferência, mas, salvo erro da AMRR, certo? Para já, se estivessem de acordo, eu daria a palavra à doutora Ana Vieira para a sua intervenção, e de seguida a apresentação através do Skype da AMRR. Mas, para já, doutora Ana Vieira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, bom dia a todos. Eu vou tentar fazer uma intervenção sintética para permitir à nossa associada, à Associação de Marcas, poder ter mais tempo para fazer a apresentação deles, já que são nossos associados e partilhamos as preocupações. Antes de mais, enfim, não é bom relembrar que os setores do comércio e dos serviços têm vindo desde o início da crise a dar o seu contributo para a contenção da pandemia, quer através do encerramento de estabelecimentos, quer de restrições ao número de pessoas em lojas, quer ao nível dos horários de funcionamento. A pandemia, o confinamento e estas restrições têm naturalmente consequências ao nível das vendas e, neste contexto, a CCP não pode deixar de reafirmar a sua preocupação pela ausência de respostas válidas no que diz respeito às rendas comerciais. E estamos a falar de comércio de rua e estamos a falar da situação dos centros comerciais. Estamos neste momento com 8 meses de situação pandémica e aquilo que constatamos é que a pequena folga dada pelo verão rapidamente vai desaparecer, não só face às novas medidas que têm vindo a ser adotadas, mas principalmente pelo clima de receio que se está novamente a instalar e que se reflete já em termos de vendas. Ainda agora estávamos a trocar impressões, temos aqui dois sinais muito claros. Um é algum crescimento do comércio alimentar, o que significa que as pessoas se preparam para estar mais em casa. Outro é já alguma diminuição ao nível das vendas no comércio não alimentar. Sabemos que toda esta realidade assenta em cima de um conjunto de meses em que houve, em alguns setores, quebras a 100%, por exemplo, o caso dos cabeleireiros, mas também de todo o comércio que não teve oportunidade de desenvolver formas de comércio online, ou no caso da restauração, os takeaway, e que ainda hoje as quebras rondarão os 30, 40%, e temos muito receio que tudo isto se vá agravar com o inverno. Também temos que ser claros, algumas medidas que são muito úteis, como por exemplo a questão do teletrabalho, têm um efeito muito devastador na restauração, principalmente em meios mais pequenos, principalmente quando o peso do Estado é muito importante em núcleos urbanos mais pequenos, e a maioria continua em teletrabalho, e também sabemos que a restauração tem um efeito de arrastamento muito significativo relativamente a outros serviços de proximidade. Temos também que ter noção que muitos portugueses tiveram quebras de rendimento e assistimos neste momento a taxas de poupança como nunca vimos nos últimos anos. Obviamente todos somos favoráveis ao reforço das taxas de poupança, desejavelmente essas poupanças devem ser feitas em períodos de crescimento, porque em períodos de recessão têm obviamente um efeito negativo muito claro. Dizer também que as medidas que têm vindo a ser adotadas pelo Governo relativamente às empresas, excluindo o layoff e sucedâneos, todas elas se limitam a adiar no tempo um conjunto de obrigações ou aumentar o endividamento. Se num primeiro momento houve uma adesão maciça dos nossos setores às medidas aprovadas, e vamos ver as estatísticas e isso é evidente, a verdade é que se começa a verificar um certo cansaço e a convicção de que muito dificilmente se conseguirão regularizar todos os compromissos que têm vindo a ser adiados. Temos, em síntese, a convicção de que teremos uma crise mais profunda do que as estatísticas vão revelando e as consequências em termos de emprego são inevitáveis. É bom recordar que durante a crise anterior, só no setor do comércio o número de ativos contraiu significativamente e o desemprego passou para o dobro e tivemos momentos em que tínhamos qualquer coisa como 140 mil pessoas oriundas do setor do comércio desempregadas. Portanto, estamos a falar de um número muito elevado de pessoas. Esta crise é diferente, mas não é nada claro que, em termos de emprego, as consequências não sejam as mesmas, até porque tudo indica que, excetuando o setor da construção, que vai manter-se em velocidade de cruzeiro até ao próximo ano, pelo menos em termos do pacote de encomendas que tem, os outros setores vão ter quebras significativas. E isso reflete-se necessariamente no consumo e no conjunto de outros serviços de proximidade. E, portanto, é neste contexto que a CCP entende, no que diz respeito ao arrendamento comercial de rua, que as soluções que foram sendo implementadas, nomeadamente a Lei 4C, baseada em pagamentos faseados de rendas ou hipotéticos acordos entre senhores e arrendatários, não resolvem o problema. Tem que haver, e a CCP tem vindo a dizer isso, uma repartição de sacrifícios entre empresários, senhores e o Estado. Entendemos que devem ser criadas condições para um perdão ou redução de rendas em função de quebras de atividade, propondo-se ainda, uma vez que as situações de senhorios sejam muito distintas, que haja contrapartidas para alguns senhorios ou para todos ao nível das taxas liberatórias. A lei pode e deve favorecer acordos entre empresários e senhorios, mas na ausência desses acordos deve haver uma redução imposta do valor da renda, comprovando-se uma continuada quebra de atividade. A Lei 4C carece ainda de outros ajustamentos, desde logo quanto aos prazos previstos, porque 2021 é já amanhã, e é importante ainda assegurar, por exemplo, a possibilidade dos empresários, durante a situação pandémica, poderem resolver unilateralmente os contratos sem que lhes sejam exigidas e executadas quaisquer quantias a título de garantias ou outras. Já que no que se refere às rendas nos conjuntos comerciais, E uma vez que a nossa associada irá fazer uma exposição mais detalhada, limite-me a dizer que partilhamos o que são as preocupações e apoiamos. Obrigada.
Obrigado, doutora Ana Vieira. Vamos então dar início à intervenção. Conforme os senhores preferirem, avança já a MRR com a sua apresentação. Nesse caso, eu presumo que seja o Presidente Miguel Pina Martins para já, a MRR, e depois passará, e depois daremos a palavra ao Dr. Paulo Andrés. Então, dou-lhe a palavra, tem nesse caso 13 minutos e meio, faz favor.
Muito obrigado. E, antes de mais, um agradecimento também por nos receberem. E um obrigado, antes de mais, à Assembleia da República pela questão da aprovação da lei que permite os variáveis, ou seja, nós vemos aqui com duas questões muito relevantes. Uma delas é o passado, que tem a ver com a questão dos variáveis nos centros comerciais. Outra questão é o futuro e que também se prende não só com os centros comerciais, mas também, obviamente, com as lojas de rua e tudo o que seja possível para salvar o comércio em Portugal, que muito precisa neste momento. Queria fazer um agradecimento também prévio a todos os grupos parlamentares. Como sabemos, todos os grupos, não houve nenhum grupo parlamentar que tenha chumbado ou que tenha votado contra a proposta que foi feita, neste caso pelo PCP, colocada no Orçamento de Estado, o que para nós, obviamente, é muito relevante nessa questão dessa proposta, e também, obviamente, ao PSD, que também tinha no SEN, no Conselho Estratégico Nacional, uma proposta no mesmo sentido, e um agradecimento também ao Bloco, obviamente, e todos aqueles que têm acompanhado, como o PS, como o CDS, que também votou favoravelmente, também um agradecimento também especial, e o PS e o PAN, que se abstiveram e que têm estado muito, muito em cima desta matéria e têm estado a seguir muito este tema com muito interesse, e nós, obviamente, só podemos agradecer. Esse ponto era muito, muito relevante. Portanto, em relação ao passado, há um tema que é bastante relevante, que tem a ver com a necessidade, neste momento, no nosso entender, de uma norma interpretativa, porque o espírito da lei, claramente, quando ela foi feita, era que o variável fosse desde o início da pandemia, como é óbvio, ou seja, isto foi aquilo que foi sugerido e foi aquilo, pelo menos, que estava também na proposta do PSD, que também foi feita uma proposta do Bloco de Esquerda e também do PCP, que não foi no orçamento, mas foi posterior. E neste momento, apesar da nossa interpretação e a interpretação, por exemplo, do professor Menezes Cordeiro ser nesse sentido, estamos a ter muita dificuldade em que todos os shoppings consigam seguir esse entendimento. E isso para nós, obviamente, acaba por ser muito preocupante, porque estamos a falar de milhares e milhares de empregos que precisam de proteção também depois da pandemia, apesar da pandemia, obviamente, ainda estar, e infelizmente parece que está com mais força do que nunca, mas acima de tudo no período de fecho. E esta lei é muito, muito importante. E aquilo que nós também queremos deixar o apelo à Assembleia e aos partidos mais uma vez é que pudessem também interpretar neste sentido realmente esta lei, que é muito importante que realmente a entrada em vigor e a produção de efeitos seja a 15 de março, que foi quando realmente começaram os fechos e que começou um problema gigantesco na nossa economia no que toca no comércio. Isso é questão do passado e que para nós obviamente é muito importante. Em relação ao futuro, infelizmente aquilo que nós temos não é melhor. Infelizmente nós vemos os nossos parceiros europeus todos a confinar, todos, ainda não todos, mas já temos a Irlanda, já temos a Bélgica, já temos uma série deles a impor recolhas obrigatórios. Nós historicamente temos estado sempre duas semanas atrás, mas o que é certo é que infelizmente parece que os tempos não vão melhorar agora com o inverno, como também já era previsto há muito tempo, e por isso nós também vimos mais uma vez também pedir ao Parlamento para que, assim como aconteceu nesta questão dos centros comerciais, mas que também possa fazer algo para as lojas de rua e para os centros comerciais, nomeadamente continuar com uma partilha de sacrifícios. Porque é aquilo que nós pedimos acima de tudo. O que nós estamos a pedir é que exista uma partilha de sacrifícios entre arrendatários e senhorios. E isso para nós é muito, muito importante, porque é preciso segurar o emprego. Nós estamos a falar com o comércio, como os senhores deputados sabem bem melhor do que eu, estamos a falar do setor número 1 no país a nível de emprego. Estamos a falar do setor número 1. E esta crise tem que se combater com a proteção do emprego. Isto também, obviamente, já todos sabem, não venho ensinar nada a ninguém, mas, acima de tudo, nós queríamos reforçar essa questão, não só a questão do passado, que é preciso clarificar e realmente chegarmos aqui a um ponto de entendimento para que estas empresas possam sobreviver e, acima de tudo, que se possa continuar a proteger o emprego e começarmos a pensar em medidas para o futuro, porque achamos que é essencial realmente conseguirmos ter algo que possa apoiar, porque é impossível a partir de janeiro. Nós temos setores, posso falar do meu, mas há outros com quebras de 60%, 50%, 40%, que em janeiro é impossível, por exemplo, no caso dos centros comerciais, mas a mesma coisa das lojas de rua que vão estar a pagar as rendas do passado, conseguirem pagar essas rendas todas por inteiro e manterem os empregos. Infelizmente esta pandemia veio para ficar e precisamos também que venham para ficar algumas medidas. Eu estou a tentar ser bastante breve, pois o Paulo, que está por Skype, iria ter aqui uma pequena apresentação para falar um bocadinho dos impactos neste momento da pandemia, não só no nosso setor, como no setor também do imobiliário. Por isso, não sei como é que funciona, mas se conseguirmos passar
Sim,
para o
senhor.
Paulo.
Então, neste caso, eu julgo que estamos em condições para avançar para a intervenção do Dr. Paulo Andrés por videoconferência. Eu cumprimento o Dr. Paulo Andrés, dou-lhe as boas-vindas e lanço-lhe então o desafio para fazer a sua apresentação em 9 minutos. E tem a palavra, desde já. Faz favor.
Vou tentar apresentar aqui o PowerPoint que tenho aqui preparado. Só um momento. Está a carregar. Não sei se me ouvem bem.
Perfeitamente.
Tudo bem. Está a demorar aqui um bocadinho mais a carregar. Bem, nós temos esta breve apresentação para falar sobre o... Diz que não foi possível carregar o ficheiro. Há bocado tínhamos experimentado... carregar o ficheiro e funcionou. Agora, pelo visto, parece que está a dizer que não funciona. Vamos ver se agora. Nós temos esta apresentação para ver, de facto, qual foi o impacto que esta lei teve no ponto de vista dos centros comerciais do ponto de vista da sua rentabilidade e, sobretudo, na avaliação dos ativos imobiliários. Diz que não consegue carregar. Vamos
Doutor
lá
Paulo Andrés,
fazer
se me
outro.
Consegue ouvir, daqui fala Bruno Dias, a presidir a reunião. A MRR teve a atenção de enviar a priori a apresentação que está aqui em causa. Julgo que já estamos com ligação e que já consegue ter essa apresentação, mas caso não consiga neste momento fazer a apresentação, eu chamo a atenção de todos para o facto de que a MRR já enviou à apresentação. Eu estou a vê-la aqui à minha frente porque estou a abrir o meu mail, portanto, todos os senhores deputados nos vossos mails têm a apresentação e podem ter acesso aos documentos em causa.
Já
Em todo o
conseguem
caso,
ver agora?
já está a conseguir. Pronto. Com estes
Ok.
minutos, não vamos penalizar os seus 9 minutos, que não são assim tantos. Em todo o caso, pedia-lhe que não ultrapassasse o tempo, por favor, para não atrasarmos demasiado a reunião. Obrigado.
Ou seja, para nós é muito importante avaliar, de facto, o que é que aconteceu na realidade, porque, como nós sabemos, houve muitas narrativas de muitas pessoas ligadas aos fundos imobiliários a dizer que esta lei, sendo aprovada, que haveria uma desvalorização de 40% dos imóveis que estavam nesses fundos e que isso iria levar à falência de muitos desses fundos e de muitos centros comerciais. E por isso nós, na altura, dissemos que isso não corresponderia à realidade e nós, neste momento, temos os factos concretos relativamente à realidade e não a cenários possíveis. E por isso a pergunta é qual foi o impacto da lei na valorização dos ativos do retalho detidos pelos fundos e a resposta não pode ser outra a não ser zero ou muito residual. Nós na altura tínhamos indicado que a desvalorização máxima andaria na casa dos 2,5% dos ativos, que na nossa opinião não seria uma coisa muito grande, e por isso veio confirmar, a realidade veio confirmar os nossos dados. Nós vamos começar aqui pelo capital crescente, que é o maior fundo português, que tem mais de 800 milhões. Como vemos, tem aqui tido rentabilidades muito interessantes nos últimos anos e fomos ver as avaliações que foram feitas agora, depois do primeiro semestre, por isso foram feitas em julho, relativamente a estes imóveis. E o que se verifica é uma constatação daquilo que nós andámos a dizer, que é não houve variação. Ou seja, os avaliadores imobiliários escolhidos por este fundo não consideraram que havia desvalorização dos imóveis e já tendo conhecimento total da lei das rendas variáveis. Isto vem exatamente de encontro àquilo que nós temos dito. Isto são imagens do relatório Contas, está online, isto não é nenhuma informação confidencial, está online, qualquer, os seus deputados podem ver esta situação. Depois fomos também ver a Klépierre, que é outro operador bastante grande, e fomos ver também na apresentação das contas do primeiro semestre de 2020, também é público, está aí no site deles, e para surpresa de alguns, a desvalorização dos imóveis na Ibéria, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi a menor desvalorização de todo o portfólio deles. Nós temos, sabemos porque é que isto acontece, só para alguns é que isto pode ser uma surpresa, mas vem de facto demonstrar que o impacto da lei foi basicamente nulo ou muito pouco, porque mesmo neste impacto da desvalorização dos imóveis não se pode atribuir à questão da lei especificamente. Mas vamos avançar para o próximo passo, que é qual foi o impacto da lei na rendibilidade de ações dos fundos proprietários dos conjuntos comerciais. E a resposta é zero ou residual. Para aqueles que iriam dizer que com a aprovação da lei que isto iriam descer as cotações 40%, etc. Por isso, vamos começar por este capital crescente, que é, como dissemos, o maior fundo português e que tem uma exposição bastante grande ao retalho. Como vemos, estes fundos normalmente são bastante diversificados, ou seja, não estão só na questão do retalho. E mesmo dentro do retalho, tem uma exposição bastante forte a retalho alimentar, que não sofreu com a crise, como nós sabemos. E por isso, se nós olharmos para os dados, isto é desde sexta-feira passada, nós percebemos que a valorização deste fundo não sofreu qualquer impacto com esta questão do Covid. E por isso esteve sempre em crescimento. E se tivesse tido um grande impacto esta lei, naturalmente a cotação deste fundo teria tido uma desvalorização e seria visível este impacto que este fundo, que esta lei teria no fundo. Já não somos nós só a dizer, já não são só os próprios avaliadores próprios a dizer que não há impacto. Temos também as próprias empresas, as que gerem os fundos, a dizer que, de facto, nada de significante aconteceu. E por isso temos aqui a Square a dizer que para o segundo semestre de 2020, apesar da indefinição económica e legislativa, devem-se estar a referir, possivelmente, naturalmente, a esta questão legislativa, que se vai adensando com o passar dos meses, em consequência da pandemia Covid-19, perspectiva-se uma evolução positiva do valor da unidade de participação associada a uma rentabilidade dentro dos valores apresentados no primeiro semestre pelo fundo. E por isso, pouco ou nada altera, continuam a falar de rentabilidade, lucros, enquanto que o retalho fala em prejuízos. E por isso isto vem sempre de facto daquilo que nós temos dito, que é, nós estamos a falar, de um lado, de uma diminuição da rentabilidade, uma pequena diminuição da rentabilidade, versus enormes prejuízos para o lado dos retalhistas. Para irmos analisar isso, fomos ver também as contas reais e publicadas por estes operadores, e temos aqui a Klépierre, por exemplo, que mostra as contas e que mostra que em Portugal faturaram 1,7 milhões de euros e tiveram de lucros 1,6 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar sempre de que este negócio dos proprietários dos centros comerciais, proprietários não os gestores, isso é um negócio à parte, mas os proprietários têm, é um negócio com margens muito elevadas, porque de facto os custos operacionais são pagos pelos lojistas e por isso têm muito poucos custos. E por isso, nós quando falamos da partilha de sacrifícios, é nestes pontos que nós estamos aqui a falar, que há uns que têm umas margens de lucro muito elevadas versus os outros que têm prejuízos. Vamos também analisar aqui a Sonae. De facto, a Sonae é o maior operador em Portugal dos centros comerciais, e o que fomos analisar também nas contas do primeiro semestre, mais uma vez, não trazemos aqui nenhum dados que não possam ser verificados pelos senhores deputados e também que estão públicos na internet. E por isso a Sonae apresenta O primeiro semestre de 2020 bateu recordes de faturação e ganhou, permitindo ganhos de cota de mercado na maioria dos negócios. E por isso só se pode concluir que o Covid foi uma situação interessante para a Sonae do ponto de vista das vendas, porque conseguiu aumentar as vendas, segundo a própria Sonae, e também conseguiu ganhar cota de mercado, porque naturalmente com os outros lojistas fechados, encerrados, a Sonae, que vende roupa, vende eletrodomésticos, vende brinquedos, vende tudo, conseguiu ganhar estas cotas de mercado e naturalmente apresenta isso como um facto positivo. Se formos analisar também a cotação da própria Sonae desde o início da pandemia até agora, a própria cotação subiu da própria Sonae, e se formos ver também interessante é que o pico da cotação é quando temos o pico da pandemia. Por isso há aqui uma situação, como foi referido pela Ana Vieira, da questão de quando há uma corrida, quando há estas crises, há uma corrida ao alimentar, e essa situação depois, obviamente, há uns que beneficiam dessa situação relativamente a maiores vendas, e penso que estamos a falar nesta situação aqui da cotação da Sonae. Bem, então já vimos que do ponto de vista dos imóveis o impacto foi residual ou nulo. Já vimos também que do ponto de vista da cotação, que aquela situação que muitos tinham dito que iria acontecer não se verificou, de quedas brutais do ponto de vista da valorização desde o início da pandemia, ou concretamente sobre a questão da lei das rendas variáveis, porque se a lei tivesse sido aprovada, que isto viria uma desgraça.
Doutor Paulo, eu agradecia que fosse concluindo, fosse encaminhando para o final, parecendo que não, os minutos já passaram, por isso se pudesse ir abreviando, okay. Agradecia.
Ok. Qual foi o impacto da lei nos FIIs de gestão das gestoras dos centros comerciais? E a resposta é zero. Ou seja, nós vemos, por exemplo, aqui neste caso do Gaia Shopping, temos aqui os FIIs de gestão do ano passado para este ano, e não há qualquer variação. Ou seja, não há nenhum sacrifício por parte dos gestores dos centros comerciais, apesar dos centros comerciais terem fechados. Se formos ver os orçamentos, praticamente todos aumentam, temos aqui neste caso 5%, tínhamos casos em que, neste outro caso, que os orçamentos aumentaram 16% de um ano para o outro, quando grande parte do tempo tiveram fechados os centros comerciais e tiveram despesas de eletricidade e redução de despesas de eletricidade, limpeza, etc. Né? Qual foi o impacto da lei do interesse dos investidores estrangeiros por Portugal? Zero ou nenhum. Continuamos a ver notícias todos os dias de grandes investimentos e de grandes interesses em adquirir novos imóveis e fazerem novos investimentos. Algumas transações também a nível de centros comerciais, e por isso o mercado está muito ativo e não houve nenhum impacto desse ponto de vista nesta situação. Qual é o impacto da lei nos retalhistas em conjuntos comerciais? Nós vemos que nós esperávamos com uma recuperação, já estarmos positivos neste momento, e não estamos, estamos em queda, e mais alarmante são as últimas três semanas. A tendência das últimas três semanas, como podemos ver aqui, há uma deterioração da situação muito, muito grave. Se nós formos analisar do ponto de vista desta aplicação da lei para trás, ou não? Nós em 2019 tivemos uma taxa de esforço de 13%, os lojistas, incluindo a renda e as despesas comuns. Nós, se tivermos a aplicação da lei como nós defendemos desde o início da pandemia, estamos a falar de uma taxa de esforço de 17%, ou seja, há um esforço maior do lado dos lojistas do que do ano passado, ou seja, há um grande sacrifício, se não houver esta situação, e se aplicar só a partir do dia 25 de julho. Então temos uma situação que é perfeitamente catastrófica de 29%, e por isso é perfeitamente incomportável estarmos com essa situação. Em termos de conclusões, penso que já falámos das conclusões anteriormente, e em termos de propostas, nós achamos que é fundamental haver uma norma interpretativa para acabarmos com formas criativas de interpretação da lei. Temos tido coisas inacreditáveis de interpretação da lei. Achamos que deve haver também uma legislação para as lojas de rua, conforme proposta da CCP. A situação é muito, muito dramática no ponto de vista das lojas de rua, e obviamente achamos que se deve prolongar deve-se aprovar o prolongamento das rendas variáveis em 2021. Estamos disponíveis para defender que, no caso, concreto de alguma empresa que tenha vendas superiores a 2019, que não se aplique às rendas variáveis, porque pode haver o caso, nomeadamente na questão do alimentar, que possam ter vendas superiores relativamente a 2019 e, nesse caso, não faria sentido estar a aplicar as rendas variáveis. Também alertamos para o caso dos quiosques e dos espaços de renda fixa em conjuntos comerciais, que os centros comerciais têm sido muito pouco flexíveis e têm exigido, na sua grande maioria, a totalidade das rendas por não sacar a questão da renda das rendas variáveis. E, por isso, o que defendemos é que haja um desconto na renda equivalente à média da queda de vendas dos retalhistas não alimentares. Também defendemos que as gestoras dos espaços comerciais também devem partilhar um bocadinho de sacrifício e não ter e não passar pelo Covid como se nada lhes tivesse acontecido e devem reduzir proporcionalmente as comissões de gestão a cobrar aos lojistas não alimentares, equivalente à quebra de atividade desses lojistas. Não esquecendo que muitos dos orçamentos dos centros comerciais e dos conjuntos comerciais têm custos de empresas que prestados por empresas detidas pelas gestoras dos centros comerciais. E, por isso, as gestoras dos centros comerciais têm várias fontes de receita, não só os fichos estão. Nós estamos aqui a falar dos fichos estão porque aquilo é exatamente o óbvio que não faz muito sentido esta situação. E
Muito
muito obrigado e peço desculpa pelo prolongar da apresentação.
obrigado. Obrigado, Dr. Paulo Andrés. Damos de imediato a palavra então à AMD, Associação Portuguesa de Marketing Direto. O seu presidente, João Novaes de Paula, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. É um prazer sempre revê-lo ao fim destes anos todos. Agradecer o convite que nos foi dirigido, agradecer a presença da senhora e dos senhores deputados. E vou passar a apresentar as pessoas que me acompanham. Ao meu lado direito está o Dr. Miguel Pauzeiro, que é vogal da direção, portanto está comigo na direção da AMD. E a seguir está o Dr. Elísio Maia, que vem representar os nossos associados que têm lojas em centros comerciais. E se o Sr. Presidente me dá licença, eu entregaria a partir daqui as nossas declarações ao Sr. Dr. Elísio Maia.
Muito bem, tem a palavra o Dr. Elísio Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então, bom dia. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, deputado Bruno Dias, todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes e também os colegas das duas associações, da AMR e da CCP, aqui presentes, e à distância o Dr. Paulo Andrés. Eu vou aproveitar o meu tempo tentando respeitá-lo. Tenho aqui um cronómetro para ver se não me chamam a atenção, para focar dois pontos muito concretos dos regimes que foram aprovados pela Assembleia da República no âmbito do apoio aos estabelecimentos comerciais mais afetados pelas medidas de contenção da pandemia. E muito concretamente, essas duas questões são o número 5 do artigo 168 e a forma como ele está a ser aplicado. E já vimos na apresentação anterior que ele está a ser aplicado de uma forma que frustra, no fundo, aquilo que era a sua razão de ser e os seus objetivos. E, em segundo lugar, a conciliação desse número 5 do artigo 168 com a Lei 4C de 2020, 6 de abril, que introduziu um regime de moratória para o pagamento das rendas nos meses do estado de emergência nos meses imediatamente subsequentes. Antes desses dois pontos, o que é importante recordar, embora a doutora Ana Vieira e o doutor Miguel Pina Martins já o referiram, o impacto tremendo que o encerramento dos estabelecimentos comerciais teve no comércio e retalho. Nós estamos a falar de cerca de 2 meses e meio de encerramento e 3 meses na área metropolitana de Lisboa, portanto, as lojas localizadas em centros comerciais na área metropolitana de Lisboa só reabriram durante o mês de junho, portanto, aí estamos a falar de 3 meses. E, embora haja pequenas variações entre os lojistas, baseado na minha experiência, eu faço parte da equipa de gestão da Livraria Bertrand, portanto, tenho dezenas de lojas em centros comerciais e no comércio de rua. Baseado na minha própria experiência, nas informações obtidas junto de inúmeros colegas de outras marcas, nós temos sensivelmente uma tendência muito semelhante. Em março, quebras na ordem dos 50%, muitas vezes superior, no meu caso foi ligeiramente superior a isso. Portanto, logo em março, apesar do encerramento formal ter sido a 22, as pessoas começaram a não ir às lojas em meados desse mês. Depois, abril e maio, com as lojas fechadas, 100% de quebra, portanto, as lojas físicas estiveram impedidas de abrir e, portanto, registaram 100% de quebra. E depois, nos meses de junho e julho, 50% de quebra de vendas. Portanto, se nós somarmos este impacto, é grosso modo estar 3 meses e meio com a porta fechada. Portanto, estes 50% mais os 2 meses a 100%, nós temos sensivelmente 3 meses e meio sem vendas. Portanto, os lojistas que tiveram este padrão, e foram a esmagadora maioria, chegaram ao final do mês de julho, do 7º mês do ano 2020, com uma quebra de faturação na ordem dos 50%. Portanto, esses 3 meses e meio no conjunto dos 7 meses, isto admitindo que não tiveram variações muito significativas em janeiro e fevereiro, perderam metade da faturação que tinham obtido no ano anterior. A isto somar-se-ão depois as perdas nos meses subsequentes, mas não vou agora ocupar o meu tempo com isso. Queria era sublinhar este ponto daquele que foi o período de encerramento, qual foi o impacto desse período. Ora, nós sabemos que os custos principais no comércio a retalho são as instalações e o pessoal. Sabemos também que no que toca ao pessoal foi aprovado um regime de apoio à manutenção dos postos de trabalho que assentou numa repartição de sacrifícios entre as empresas, a segurança social e os trabalhadores mais diretamente afetados. Ora, não foi assim que as coisas se passaram no caso das instalações, pelo menos num primeiro momento. A Lei 4C, aprovada em 6 de abril, basicamente o que fez, que estabeleceu um regime excepcional para as situações de demora no pagamento da renda, o que fez foi proteger integralmente o rendimento dos proprietários das lojas, condicionando mesmo a aplicação de outros institutos gerais de direito, por exemplo, a modificação do contrato por alteração anormal das circunstâncias. Isso foi corrigido mais à frente, com a Lei 45 de 2020, mas naquele momento até isso ficou, no fundo, condicionado. Ou também a própria obtenção de acordos mais favoráveis. Eu recordo-me até, na discussão da Lei 4C, houve uma proposta num dos artigos, que, salvo erro do PAN, que dizia salvo acordo em contrário. Essa proposta não foi aceita e, portanto, era possível defender que até a Lei 4C quis regular a situação e impedir até acordos mais favoráveis. Isso também foi corrigido na segunda alteração à lei. Felizmente, os lojistas souberam organizar-se. Está aqui uma associação muito jovem que é resultado dessa organização, refirma a ANRR, e alertaram para a iniquidade desta solução, e é neste contexto que surgem algumas iniciativas, dois projetos do Partido Comunista Português, o 452 e o 464, o primeiro dirigido especificamente aos contratos de utilização de loja em centro comercial, e um projeto de lei também do Bloco de Esquerda, número 469, que abrangia as duas situações, o arrendamento comercial e as lojas em centros comerciais. Muito bem. Depois, estes projetos foram depois discutidos conjuntamente e é no contexto da Lei do Orçamento de Estado, e o Sr. Deputado Bruno Dias tem isto bem presente, porque é autor, é o primeiro signatário do projeto 452 e também do projeto de alteração à Lei do Orçamento de Estado. Esta solução da variável, o artigo 168, número 5, surge no Orçamento do Estado. Ora, essa solução é muito relevante, só que enquanto nos projetos do Partido Comunista Português, nos projetos de lei 452 e do Bloco de Esquerda 469, essa solução aplicava-se desde o início do impacto das medidas, no caso do PCP a partir de 22 de março, no caso do Bloco de Esquerda a partir de 1 de abril, esta norma não faz uma menção ao início de vigência, está integrada na Lei do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado foi publicado a 24 de julho, entrou em vigor a 25 de julho e, portanto, muito, muito concretamente, os operadores, como já foi dito, estão a aplicá-la apenas para o futuro, apenas do dia 25 de julho em diante. Ora, por isso é que eu referi inicialmente o impacto que tivemos nesses meses. Esse impacto de cerca de metade da faturação do ano anterior, não tem qualquer ajuda, não tem qualquer apoio nesse período, porque a solução vale a pena apenas para o futuro. Portanto, se estivéssemos com as normas de vigência dos projetos de lei que eu já referi, nós teríamos no mês de março uma redução de 50% da remuneração, no mês de abril e de maio não pagaríamos remuneração variável porque não registamos quaisquer vendas e nos meses de junho e de julho teríamos novamente um apoio de 50% através da remuneração variável. Peço desculpa. E por isso, parece-me que existem duas soluções e era assim que queria terminar este primeiro ponto, e o segundo é muito mais rápido. Primeiro, um dos caminhos seria a inserção desta norma na Lei 4C 2020, 6 de Abril. Aliás, eu atrevo-me a dizer, se me permitem, que só a dinâmica parlamentar é que explica que esta norma tenha surgido no Orçamento de Estado e não na Lei 4C 2020, 6 de Abril, onde provavelmente, porventura, faria mais sentido. E, portanto, se esta norma fosse inserida na Lei 4C 2020, ela ficaria sujeita àquele que já é o âmbito de aplicação no tempo definido nessa lei. Leia-se os meses em que vigorou o estado de emergência e os meses subsequentes ao levantamento da medida de encerramento. Portanto, esta seria uma forma de introduzirmos, no fundo, de unificarmos este regime que está disperso por duas leis e resolvermos, de facto, este problema muito grave, que é da falta de apoio quando os lojistas mais necessitavam dele. Uma outra solução será tentar, no fundo, resolver este problema para futuro, prolongando a vigência desta norma do artigo 168, número 5, já foi aqui mais ou menos defendida, portanto, prolongando-a pelo ano de 2021 e tentando, dessa forma, compensar os lojistas pelo impacto que tiveram em 2020. Por último, se esta norma de facto só valer para futuro, é importante chamar a atenção, portanto, e é assim que ela está a ser aplicada, é importante chamar a atenção que é possível a interpretação segundo a qual os lojistas não têm qualquer proteção nos meses de março, abril, maio, junho e julho, nem sequer a moratória. Porquê? Porque na última alteração à Lei 4C, feita pela Lei 45 de 2020, foi aditado um número 2 ao artigo 10º, que basicamente diz que o capítulo 3º do arrendamento não habitacional não se aplica aos contratos de utilização de loja em centro comercial. Essa norma já estava mais ou menos no projeto do PCP, o que se entendia, porque no projeto do PCP a solução da remuneração variável aplicava-se a todo o período, e se aplicava a todo o período, então faria sentido excluir a Lei 4C, a aplicação da Lei 4C a esses contratos. A partir do momento em que a remuneração variável só valha para futuro, a partir do dia 25 de julho, então é preciso proteger esses lojistas no período anterior, desde que as lojas fecharam, e portanto é preciso clarificar que esse não é o entendimento, ou seja, que os lojistas não podem usar os dois regimes no mesmo mês, mas podem pelo menos ter uma moratória nos meses em que as lojas estiveram fechadas e nos meses imediatamente subsequentes, e depois recorrer à solução da remuneração variável no mês a partir do dia 25 de julho. Portanto, essencialmente eram as duas propostas que deixava sobre estes dois pontos, sem prejuízo depois, se houver oportunidade, na sequência das perguntas que forem feitas, poder até editar mais alguma informação sobre a minha experiência concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Elísio Maia. Esta intervenção conclui em si, o período de apresentações da nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, seus convidados, nós, grosso modo, temos meia hora, portanto, vamos procurar aproveitar da melhor forma o tempo que temos pela frente, porque depois a seguir vai ter início outra reunião sobre outro tema da Comissão. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos. Eu pedi a todos que procurássemos mesmo conter as nossas intervenções dentro do tempo. Normalmente seriam 3 minutos, admitimos 5, porque há várias organizações, mas pedia mesmo que não ultrapassássemos esse tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. E eu começo naturalmente por felicitar-vos e por agradecer a presença de todas estas entidades aqui na Assembleia da República, mais uma vez, alertando-nos para a realidade que estamos a viver. Não é que seja necessário, porque estamos todos muito atentos, estão todos os grupos parlamentares e, concretamente, o PST muito atento a tudo o que se está a passar. E desde o início da pandemia e desde março, e portanto tem acompanhado toda a evolução no que respeita aos contratos de arrendamento e ao impacto que a pandemia teve no comércio em geral e no comércio nos centros comerciais, e não só no comércio, mas também na restauração e nos serviços, e, portanto, mas nunca é demais voltarmos a refletir sobre estas questões, até para podermos potenciar ou alcançar soluções para o futuro, porque infelizmente não acabou e não se prevê que acabe tão cedo, e por isso é sempre de salutar estas iniciativas e o facto de trazerem até nós dados concretos, inclusive, acerca do impacto nos arrendamentos. Não posso deixar também de dar uma palavra de apreço a todos os lojistas e a todas as entidades que trabalham no comércio, na restauração e nos serviços, pelo esforço e pela coragem, que é, como eu lhe digo, uma coragem na adaptação a estes novos tempos. Maioritariamente insistem em não encerrar portas e bem, e isso significa que estão preocupados, tal como estamos nós e tal como está o PSD, em manter as empresas a funcionar, em manter as lojas abertas, em manter o consumo e a manter os empregos dos portugueses. E, portanto, estas são as nossas preocupações fundamentais. E tudo o que sirva para encontrarmos soluções para manter tudo isto que eu acabei de dizer, portanto, a economia a funcionar e os empregos também a não serem prejudicados, será sempre momento para voltarmos a pensar nas soluções. É certo que apontam, todas as entidades apontam uma quebra de faturação tremenda, quer em lojas de rua, quer em centros comerciais. Também sabemos que há, felizmente, pouquíssimas exceções que têm a ver com o mercado alimentar e também com algumas entidades que até incrementaram as suas vendas através das vendas online, porque tiveram essa capacidade, nomeadamente no que se refere a artigos desportivos, mas são de facto exceções e estas não podem comandar as soluções que temos necessariamente que pensar sobre elas. E por isso, aquilo que eu vos posso assegurar em termos de grupo parlamentar do PSD é que continuamos atentos e continuamos preocupados e disponíveis para pensar em soluções. Tinha apenas uma questão que deixaria, se me pudessem responder, que é a seguinte. Os benefícios que foram criados não foi apenas o benefício da isenção da renda, da componente fixa, até ao final do ano de 2020. Há outros benefícios, nomeadamente o diferimento do pagamento das rendas, os acordos de pagamento que porventura foram feitos e que podem ser sempre feitos. Os acordos de pagamento mais favoráveis impõem-se sempre àquilo que está na lei, portanto isso faz parte da liberdade contratual. Jamais a lei pode intervir ou a iniciativa do legislador pode impedir que exista um acordo mais favorável entre senhorio e arrendatário. Mas ainda há uma outra medida que foi mais recentemente aprovada, que tem a ver com o diferimento, a prorrogação dos efeitos da suspensão da cessação dos contratos, que estava até 30 de setembro de 2020 e passou a estar até 31 de dezembro de 2020. E no que respeita a este aspecto em particular, uma vez que estamos no dia 20 de outubro, eu gostaria de saber, se é que tem esse elemento, se isto teve algum impacto, ou seja, se a prorrogação que foi legislada até 31 de dezembro de 2020, com a condição do pagamento da renda de outubro, neste momento é o que temos em cima da mesa, portanto não podemos falar em novembro e em dezembro, mas se isto de facto teve algum impacto e se os arrendatários recorreram ou usaram este benefício que foi criado, o mais recentemente criado. E deixava esta pergunta para qualquer uma das entidades, se pudessem concretizar e responder-me. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Leão, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Presidente, obrigado. Queria, antes de mais, e tentar cumprir o tempo também, cumprimentar todas as entidades aqui presentes. Agradecer, de facto, a sua participação nesta, que é a sede própria, nesta comissão, que é a comissão que deve tratar destes assuntos. Queria cumprimentar um particular cumprimento ao Miguel, porque acompanhando as minhas funções autárquicas, a criação o crescimento da Science for You nas instalações do Prior Velho, era eu autarca, e portanto acompanhei de perto, portanto um cumprimento também especial. Mas queria, acima de tudo, dizer o seguinte. De facto, o Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado muito de perto, como foi aqui dito, toda esta matéria. Esta foi uma crise sanitária com efeitos brutais na nossa economia, em aspectos sociais importantíssimos, e que ninguém estava preparado, nem o comércio, nem os proprietários, nem os inquilinos, nem os lojistas, nem o governo, nem ninguém estava preparado, digamos, para dar uma resposta a tempo, respostas cuidadas a toda esta situação que foi criada e que infelizmente ainda se vive, e como já foi aqui dito, os dados que se apontam é para ficar ainda pior. E por isso, todas as medidas que foram criadas e que o Grupo Parlamentar do PS acompanhou de perto foram no sentido de minimizar, digamos, todo este efeito pandémico na nossa economia e, em particular, nas pequenas e médias empresas, que são a grande maioria da nossa economia, portanto representa 90% e muito da nossa economia, com particular incidência no comércio, nos serviços, restauração, e portanto tem que haver aqui uma particular atenção a este setor do comércio, da restauração e dos serviços, e por isso todas as medidas que foram criadas num tempo recorde tinham como fim esse minimizar desse impacto que iria, obviamente, trazer a todo esse setor. A Lei 4C foi uma lei que foi criada no sentido de apoiar, obviamente, os inquilinos não habitacionais, neste caso, com, digamos, a questão das rendas. É uma lei que ouvimos e demos com boa nota todas as propostas que a CCP aqui nos apresentou. É uma lei que tem, obviamente, que ser revisitada e que o Grupo Parlamentar do PS o que tem a dizer relativamente a essa matéria em concreto, no que diz respeito ao comércio de rua, iremos, obviamente, revisitar essa lei, tendo em conta também, digamos, a realidade que hoje vivemos e, como disse há pouco, tendência para piorar. Mas eu queria me centrar, obviamente, na questão que diz respeito aos centros comerciais, porque basicamente é aquilo que, na minha opinião, carece de uma solução o mais rápido possível. De facto, há aqui uma diferença relativamente a uma interpretação dessa norma, desse regime excepcional que foi aprovado e que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. Como foi aqui dito, o Grupo Parlamentar do PS absteve-se nessa votação pelas razões que eu vou excluir, tendo em conta o tempo que tenho de pronunciar, mas que foram de alguma forma tidas em conta e foram transmitidas a todas as entidades aqui presentes, que aliás, diga-se, esta audiência que aqui estamos a tratar não esgota outras reuniões que qualquer grupo parlamentar possa vir a fazer para aprofundar, e deve ser assim, para aprofundar estas matérias. Mas há de facto aqui uma diferença de interpretação que eu penso que uma norma interpretativa solucionava esta matéria. Portanto, desde já, relativamente a esta solução que foi apontada, o Grupo Parlamentar do PS não tem qualquer tipo de problema em acompanhar uma norma interpretativa, para que fique claro para todos quando é que, de facto, esse regime excepcional entra em vigor. Tomei também com boa nota todas as propostas que a própria AMRR aqui nos apresentou. Como aqui ainda disse ainda há pouco, essa norma interpretativa que importa clarificar, o parlamentar do PS desde já diz que não tem problema nenhum em acompanhá-la. Outras propostas, nomeadamente a moratória de crédito ao retalho, como outras propostas que se aqui apontou, vamos dá-las com boa nota, vamos iniciar um conjunto de reuniões, estamos inclusive também rapidamente a preparar na especialidade o próximo orçamento para 2021, mas há aqui uma questão que eu gostaria de colocar rapidamente, já foi colocada pela comunidade do PSD.
Rapidamente.
É que a questão dos proprietários, dos centros comerciais, agora, esta audiência também serve para nós, de alguma forma, clarificar um conjunto de coisas. O que dizem aqui, também estão um conjunto de coisas, é que dizem que isto não beneficia as cadeias nacionais, que grande parte dos lojistas são cadeias internacionais e, portanto, esta é a apreciação que importa também aqui, de alguma forma, clarificar. E depois também, relativamente a que existe um conjunto de inúmeros acordos que foram feitos com os lojistas caso a caso e que beneficiavam mais os próprios lojistas do que propriamente a aplicação desta norma. São, digamos, opiniões que temos que ter em conta e que estas audições importa também, de alguma forma, colocá-las em debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir a intervenção a partir de através de videoconferência da Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do UBE, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Eu julgo que está com ligação, que estamos a vê-la.
Sim,
e estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la. Tem a palavra, okay. Faz-se.
Olá, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer à CCP, à MRR e à AMD por terem vindo até aqui. Percebemos que também já é um pouco mais tarde do que aquilo que nos tinham solicitado. Há aqui questões que têm a ver com a aprovação, que não foram aprovadas das leis, dos projetos de lei propostos, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista, e também relativamente ao orçamento suplementar, e que existem questões novas que estão em cima da mesa. Uma das primeiras coisas que eu gostava de dizer relativamente àquilo que nos vem apresentar aqui, principalmente da apresentação da AMR, é que fica visível que, ao contrário do que se veio a dizer nos últimos tempos, durante a pandemia, nós não estamos, de facto, todos no mesmo barco. E se existe neste momento esta desigualdade brutal entre apoios que são dados ou a omissão de medidas para apoiar certas atividades, ora isto também tem a ver com o desequilíbrio brutal que se criou ao longo dos últimos anos, nomeadamente no que concerne o imobiliário e que se aplica, digamos, quer na questão comercial, quer na questão do arrendamento habitacional. Isso para nós é de extrema importância fazer notar o desequilíbrio e a desregulação ou a falta de intervenção que viesse a colmatar os problemas que temos vindo a ter nos dois tipos de arrendamento. Posto isto, eu gostava também de lembrar e de fazer notar que, apesar de a aprovação da medida no Orçamento do Estado suplementar, que veio a permitir, e ainda bem, que existisse uma outra percepção relativamente ao arrendamento não comercial nos conjuntos comerciais, os regimes excepcionais propostos pela legislação ou pelos projetos de lei que foram colocados à discussão e eram, obviamente, sujeitos a possíveis alterações e a uma discussão que levasse a que os projetos tivessem uma melhor adaptação à realidade, previam precisamente os problemas que uma norma num orçamento suplementar ou num orçamento de Estado não pode prever ou dificilmente consegue concretizar e que vem agora necessitar, segundo aquilo que nos vieram aqui demonstrar, de uma norma interpretativa que clarifique aquilo que nesses projetos já vinha, de umas formas ou de uma forma ou de outra, algo explicitado. Para voltar a pegar nesses regimes excepcionais que foram propostos, eu gostava, quer a nível dos conjuntos comerciais, quer a nível das lojas de rua, que nos preocupam também e até de uma forma mais intensa, porque neste momento não têm, além da moratória nas rendas, qualquer outro tipo de regime, gostaria de ouvir as três associações sobre esse regime excepcional, aquilo que lhes parece mais favorável para as duas situações e aquilo que pode ser mais problemático para podermos, quem sabe, voltar a pegar nesta possibilidade de regime excepcional. Para além disso, eu gostava também de perguntar sobre uma das questões que foi aqui falada também pela AMRR, pelo Paulo Andrés, sobre esta questão que eles levantavam da menor desvalorização na Ibéria. Eu presumo que também tenha a ver com a própria legislação que foi aplicada durante o período de emergência e posteriormente, e no período que ainda vivemos, mas gostava que isso ficasse clarificado também nesta audição e que percebêssemos todos e todas quais são as diferenças que levam a que na Península Ibérica os lucros acabem por se manter bastante elevados. Para além disso, sobre a questão do prolongamento da suspensão dos prazos dos contratos, que foram prolongados, e também tendo em conta aquilo que levantavam aqui e a dificuldade que vai ser no próximo ano de fazer face ao pagamento das moratórias que foram aplicadas durante este ano, com a intuição de que também, quer no arrendamento comercial, quer no arrendamento habitacional, a partir de 1 de outubro, que era a data que se previa, que se começassem a fazer os pagamentos das rendas e a atualização dos contratos e da renovação dos contratos, que levasse a que os contratos que foram sendo mantidos para que não houvesse despejos ou então saídas dos espaços comerciais, eu vou terminar, não estaria ainda com a estabilidade necessária para que se aplicasse essa renovação dos contratos e o fim dos prazos dos contratos. Gostaria também de perceber se, ao mesmo tempo que solicitam o prolongamento durante o ano de 2021, se vos parece também acertado que a suspensão dos prazos dos contratos se prolongue também durante mais tempo.
Muito obrigado.
E ficava por aqui para não retirar mais tempo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vai intervir então agora o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Confederação e as duas associações aqui presentes. E devo dizer que não conto utilizar o tempo todo, porque não vou entrar aqui em questões de preconceitos em relação ao lucro de empresas, mas temos plena consciência que este é um esforço que exige a todos, tendo em conta o momento que vivemos, mas não entrarei nessas questões. De uma forma mais genérica, aquilo que nós aqui ouvimos. Nós tivemos uma primeira fase, uma primeira resposta do Governo, que passou pelo layoff, pelas linhas de crédito, pelas moratórias, e eu diria que essa primeira fase foi uma fase positiva, uma primeira resposta, tendo em conta que fomos todos surpreendidos, com uma pandemia que ninguém esperava, com uma pandemia que foi destruidora, como é evidente, de economias à escala global, e o Governo nessa primeira fase teve essa resposta. A pergunta que coloca-se é que resposta é que deve ter numa segunda fase. E se houve alterações, e se houve aqui, de alguma forma, medidas excepcionais para um determinado período, nós, neste mesmo momento, devemos fazer uma avaliação daquilo que foram essas mesmas medidas e pensarmos para o futuro que medidas é que têm que ser adotadas. E aí leva-me e coloca-se uma questão que passa por algo que deve ser o respeito pela propriedade privada, evidentemente, mas também passa por aquilo que é a preservação e o esforço de preservação de uma economia que também tem agentes diferentes, como é evidente, mas que deve ser preservada, designadamente, ao nível do pequeno comércio. E, portanto, deveríamos estar, e devia o Governo ponderar, uma forma, uma matriz de avaliação das empresas versus aquilo que é as quebras de faturação, para com isso permitir determinado tipo de apoios a fundo perdido, precisamente para essas mesmas empresas. E que o esforço que é pedido, eu não vou entrar, confesso, na discussão do PowerPoint que foi aqui apresentado, com todo o respeito por aquilo que foi aqui apresentado, mas acho que não é esse o âmbito do Parlamento. Não deve ser esse o âmbito do Parlamento estar aqui a avaliar, ainda por cima não olhando para os documentos todos, relatórios e contas, projeções. É factual o que está ali, não ponho em causa isso, mas não me parece que seja a competência do Parlamento fazer essa análise. Agora, outra coisa bem diferente é nós podermos avaliar aquilo que são as quebras de faturação das empresas, o impacto que isso tem na sua tesouraria e a incapacidade que têm de poder honrar os seus compromissos. E não é, como já foi aqui dito e eu acompanho, não é com mais endividamento das empresas. Não é com mais endividamento, quer dizer, ouvimos um governo ainda agora recentemente que está a ponderar criar linhas de crédito para o pagamento de impostos. Que as empresas querem a menos impostos. E isto, por mais que se repita e que se diga até à exaustão, o governo parece que não quer compreender. E, portanto, como digo, deve haver uma avaliação, cada caso é um caso, não há casos iguais, há casos semelhantes, mas há aqui um respeito que tem que existir sobre aquilo que é a propriedade privada. Isso para nós é algo que é muito importante e que se liga necessariamente com algo que tem a ver com aquilo que o país precisa e que vai precisar de atrair nos próximos tempos, que é investimento. E as questões do investimento, e para qualquer investidor, é preocupante a adoção por parte de um governo que bem se percebe por este Orçamento de Estado é mais extrema-esquerda do que centro-esquerda. É algo que é preocupante naquilo que é a atração do investimento. E, portanto, a sugestão que nós fazemos é precisamente essa, que é que se crie uma fórmula, que se crie uma matriz, que faça a avaliação dessas mesmas empresas e das quebras de faturação que têm, por via disso possam existir recursos públicos precisamente para, a fundo perdido, precisamente para compensar essas mesmas perdas. E, portanto, era isso, e esta era esta a mensagem que de alguma forma vos queria deixar, agradecendo aquilo que foi a exposição e a agradável conversa que tivemos aqui esta manhã, mas que de uma conversa deve passar a uma consequência também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou, por estar a presidir a reunião, não vai haver uma intervenção do PCP, não vai haver uma intervenção do PCP. Eu gostava apenas, antes de dar a palavra, perguntava apenas se acham que 5 minutos poderia ser suficiente para cada organização responder, tendo em conta o pouco tempo que nos resta. Em todo o caso, eu apenas propunha, antes de vos dar a palavra, propunha que pudessem, se entenderem, abordar estas questões. No caso da CCP, em que medida, e nós ouvimos todos, digamos, a abordagem do que se considera insuficiente na aplicação da Lei 4C relativamente ao comércio de rua, focando esta questão do comércio de rua, que, digamos, não tem realmente estas situações de resposta, qual tem sido, digamos assim, ao conhecimento da CCP, a dimensão do universo de empresas beneficiárias, digamos assim, de medidas? Porque parece-nos, isto aqui já é o Bruno Dias a falar, parece-nos que há uma dimensão diminuta dos beneficiários dos apoios e das medidas em relação ao pequeno comércio ou ao comércio de rua, de uma forma geral. Mas se há alguma visão sobre, digamos, qual foi o impacto efetivo dessas medidas a partir da Lei 4C para o comércio de rua. Se há uma ideia desse impacto. Relativamente à MRR, eu sugeria que pudessem, nas vossas respostas, abordar a propósito daquela questão dos lojistas nacionais versus cadeias internacionais, se o critério da ABL versus número de estabelecimentos pode explicar aqui algumas das abordagens que temos vindo a ouvir. Porque o tamanho de cada loja pela área bruta locável, sendo uma explicação para as dimensões depois dos beneficiários, pode ajudar a compreendermos um pouco melhor e talvez vos pedisse que pudessem dar um esclarecimento sobre isso. E em relação à AMD, mesmo na parte final da intervenção do Dr. Elísio, houve uma referência sobre as consequências do facto de não se aplicar o apoio por via da lei do orçamento suplementar, entre 22 de março e 25 de julho, e, por outro lado, a lei que alterou a Lei 4C, 45, salvo erro, ter retirado daquele período, ou desse e dos outros períodos, o acesso aos apoios da Lei 4C. E, então, eu pergunto que consequências é que isto coloca do ponto de vista das empresas neste âmbito, e o comércio de rua nem aqui cabe, já se sabe, mas nos centros comerciais, o que é que resta então e que situação é que isso coloca, nomeadamente naquela fase entre o 22 de março e o 25 de julho. O deputado João Gonçalves Pereira está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, é para apresentar um protesto.
Eu pedi-lhe que fizesse no final, está bem? Depois dos senhores responderem.
É porque é oportuno neste momento. É que O Sr. Presidente acabou por inaugurar aqui uma
não,
regra...
Não, eu já lhe explico...
Não, inaugurou aqui uma Sr. regra.
Sr. Deputado, eu não lhe vou dar a palavra e já lhe vou explicar, mas é depois dos senhores responderem porque é que não estou a inaugurar nada. O senhor não conhece, mas eu já lhe explico. Eu já lhe explico.
É que eu não quero que tenha problemas.
Sim,
lá
senhor.
No Comitê Central.
Não se preocupe, não. Não se preocupe.
É eu já e respeita as regras.
Eu, neste caso, vou-lhe explicar. Quem inaugurou isto foi mesmo o Presidente Helder Amaral, antes do senhor cá estar, que era do CDS. Portanto, e o resto eu já lhe explico. Muito obrigado. Então, tenho a palavra para responder a doutora Ana Vieira da CCP e depois os restantes senhores convidados.
Mais uma vez, muito obrigado. Tentando clarificar um pouco a minha intervenção inicial, portanto, a CCP, quando disse que fomos claramente beneficiários de medidas, estava-me a referir em especial ao layoff, e às medidas relativas ao financiamento, não às questões do arrendamento, para as quais não temos dados. Nos outros temos dados estatísticos. Relativamente às medidas que têm vindo a ser contempladas para o comércio de rua, as informações que vamos recolhendo levam-nos a crer que um grande número de empresas têm recorrido à moratória, às moratórias que têm sido sucessivamente renovadas. Temos também a convicção de que vai ser importante renovar essas moratórias, se não houver soluções mais benéficas, porque uma coisa é ter quebras durante 3 meses, outra coisa é ter quebras durante 8 meses, outra coisa é ter quebras um ano, que é o que nós prevemos que vá acontecer. E por isso dizemos, possivelmente, em muitos casos, as moratórias só por si não serão suficientes. Nós, obviamente, somos os primeiros a respeitar a propriedade privada. O que entendemos é que é preciso haver aqui alguma partilha de sacrifícios. E a partilha de sacrifícios, no caso de algum perdão de rendas, até antes de mais, pedir ao Estado que contribua através de impostos, ou seja, de não receber o valor das tributações, das taxas liberatórias, relativamente a rendas que possam ser reduzidas ou perdoadas. Basicamente, é esse o entendimento que temos vindo a ter relativamente ao arrendamento de rua. Obviamente, não deixamos de partilhar a ideia que é importante termos um quadro estável para a captação de investimento, com certeza. Também partilhamos a convicção de que isso se faz ao nível de vários domínios, seja fiscal, seja de legislação laboral, mas também todos percebemos que os investidores nesta fase sabem que não é uma fase normal e, portanto, estão à espera de haver medidas que impliquem algumas restrições. E elas estão a acontecer em vários países. Nós não estamos a propor nada que não esteja a acontecer noutros países. E basicamente era isto que eu gostaria de dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra então ao Presidente da MRR, Miguel Pina Martins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito, muito telegráfico, são aqui muitas perguntas e precisar depois sair mais um minuto só aqui para o Vice-Presidente também dar só aqui uma nota em relação aqui a alguns temas. Em relação à sua deputada Márcia Passos, há dois temas. Primeiro, é muito importante percebermos que as empresas, que as lojas que estão nos centros comerciais ficaram sem proteção de moratória durante o período de fecho. Ou seja, neste momento não há proteção absolutamente nenhuma naquele período. Estão a pagar as rendas, alguns centros estão a interpretar pagamento de rendas por inteiro e pagamento já, com injunções. Depois já vamos falar nisso a seguir. Ou seja, não é uma coisa, está a acontecer neste momento. E isso é muito, muito grave, porque estamos a realmente, quando se coloca injunções, na realidade, normalmente é para levar à insolvência e tudo mais, e sabemos o que é que vem a seguir, não vale a pena depois continuarmos nesse aspecto. Mas isto é muito importante, percebemos que neste momento, como o Governo e o PS e bem disseram, ok, então como temos o regime variável para o ano inteiro, se calhar aqui neste momento não é preciso haver moratória, e parece-me faz todo o sentido, o problema é como estão a interpretar que não há variável, ou seja, tem que se pagar a renda por inteiro durante o período de fecho e tem que se pagar já há algum tempo.
E isso é um problema que neste momento existe e que é muito importante, por isso esta questão da norma interpretativa é fundamental. Porque neste momento aquilo que foi uma coisa bem feita no nosso entender, que é realmente, ok, há variável, então não faz sentido haver a moratória, neste momento não existe. E por isso a norma interpretativa requer-se realmente o urgente para conseguir resolver isto, porque neste momento realmente os lojistas, os centros comerciais, daquilo que, do período de fecho, estão mais desprotegidos do que os restantes por essa razão. E por isso era importante também esclarecer isso e a questão da norma interpretativa. A questão que tinha referido da continuação dos contratos até ao final do ano. Nós estamos muito aqui com a CCP nas medidas que colocaram. É mais importante para nós haver realmente uma alteração de circunstâncias e percebermos que a renda que valia 10 mil euros hoje não tem tráfego nenhum, não passa ninguém e vale só 5 mil e nós conseguirmos renegociar, do que propriamente estar a prorrogar. Porque prorrogar, eu dou o meu exemplo, e há vários associados que têm, mas nós tínhamos um contrato que acabava em junho. Houve um interesse em renovar e nós conseguimos renovar logo com 70% de desconto no centro comercial. Porquê? Porque havia interesse e perceberam que ou pagávamos os 30% de renda ou íamos embora. E foi isso que foi renegociado. O problema é aqueles que tinham os contratos maiores que não há renegociação absolutamente nenhuma. No caso de quiosques, por exemplo, outra vez, a renda até a ser paga por inteiro, porque como não tem variável, está a haver uma interpretação de como não há variável, é só fixo, então a renda é paga por inteiro e outra vez, sem proteção, sem moratória, o que acaba por ser um problema muito, muito grande que neste momento está criado. Ou seja, aqui nestes, eu conheço porque temos vários quiosques e lojas, temos um problema porque temos que pagar a renda por inteiro, sem proteção da moratória e sem variável. E por isso é que era muito importante a clarificação desta lei e também abranger, obviamente, aqueles que não têm variável e encontrar, por exemplo, um variável médio, haveria alguma solução certamente. Mas isto é realmente muito, muito complicado. E por isso, depois, em relação ao PS, e ao deputado Ricardo, ou seja, basicamente, é muito importante percebermos, independentemente de tudo, sejam as cadeias internacionais, nacionais, onde vêm, o emprego é todo nacional. Todo. Isso é muito, muito importante. E a pessoa que trabalha na Zara, ou que trabalha na Quebra-Mar, ou que trabalha na Toys R Us, ou que trabalha na Bertrand, é portuguesa. E paga a segurança social aqui e IRS aqui. Ou seja, não é que nós não estamos aqui a defender, nós estamos a defender o emprego. Isso é muito, muito importante. E esta medida de conseguirmos, acima de tudo, partilha de sacrifícios, que é isso que nós pedimos, abrange o emprego, porque no final do dia isto tem que se fazer contas, e se a renda é a mesma, o emprego vai descer, e é isso que nós não queremos, e essa é a grande questão desta medida, e é muito importante percebermos isso. Nós temos imensas cadeias nacionais, as empresas são todas nacionais independentemente de tudo, nós não temos empresas que não investem sem ter uma empresa cá, sem pagar cá impostos, e por isso é muito relevante. Há formas, obviamente, de retirar isto. Se nós dissermos assim, ok, esta empresa cresceu vendas, como nós estamos a falar, por exemplo, no retalho alimentar, que genericamente estão a crescer vendas e estão a crescer bem rendas. Ok, retire-se para o futuro. Pronto, está resolvido. Retalho alimentar, ou como quiser, quem está a crescer vendas, se a loja estiver a crescer vendas, não tem acesso a variável. Parece-me impecável e não tem problema. E é uma forma muito simples de resolver este problema daqui para a frente. Agora, é muito, muito importante é percebermos isto. Nós temos que defender o emprego e nesse aspecto, para nós, é muito importante. Depois, em relação à outra pergunta que fez, e muito bem, a questão dos outros acordos. Se os acordos são melhores, eu não os conheço, mas pode existir, nós não conhecemos. Ótimo, fiquem com eles, não há problema nenhum. Agora, pode ser, na maioria, muito, muito, muito grande, os acordos não são melhores. Eu conheço muito poucos que sejam melhores e pessoas que tenham a manter. Não conheço ninguém que tenha ideia que quer ficar. Estamos aqui, não conheço, temos aqui também a Bertrand, também está aqui, que tem muitas, muitas lojas. Eu não conheço, mas pode existir. Se calhar cadeias especiais, se calhar algumas cadeias que tenham o shopping e depois também tenham a cadeia. Não faço ideia. E nos nossos associados, neste caso, não tenho conhecimento de nenhum que assim seja. Pode acontecer, obviamente. Não conheço. E obviamente pode acontecer, mas eu não conheço. Mas não tenho que conhecer tudo. Mas nesses dois pontos, basicamente era isso. Em relação ao Bloco de Esquerda e à toda Maria Manuel Rola, realmente, já respondi na questão da suspensão dos passos dos contratos, por isso aí já está respondido, ou seja, a resposta é a mesma que tinha dado à deputada Márcia Passos. Não tem um valor muito, muito grande. Obviamente, tudo o que ajudar o emprego, tudo o que ajudar os arrendatários, e eu volto a lembrar este rácio que já da outra vez cá tivemos, que é muito importante. Por cada emprego que existe num senhorio, por cada um emprego, existem entre 150 e 200 empregos dos arrendatários. Por cada um emprego que nós estamos a defender de um lado, existem 150 a 200 empregos. E isto é muito importante, nós termos esta noção. Quando nós falamos de partilha de sacrifícios, nós estamos a dizer partilha de sacrifícios, mas nós precisamos de dinheiro para pagar ordenados. E do outro lado, não é que seja importante, e obviamente o investimento estrangeiro é muito importante.
E só atenção ao tempo, por favor.
Peço imensa desculpa, vou já terminar então. Do deputado do CDS, o João, é muito rápido. O que é que nós precisamos para o Estado? É partilha de sacrifícios. partilha de sacrifícios. Nós temos que perceber que esta pandemia é brutal, isto é uma destruição gigantesca e nós ainda nem, isto ainda vai piorar muito antes de melhorar, infelizmente, é a nossa percepção, e o que nós pedimos é partilha de sacrifícios. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos um Estado muito endividado, temos um país muito endividado, não é propriamente fácil, como aconteceu no Reino Unido, em que havia os... Acho que o Reino Unido estava 50% de desconto, é muito mais interessante do que o IVA Vaz. Mas sabemos que, infelizmente, aparentemente, pelo menos, não há dinheiro para isso. Não temos... devidamente quantos países têm. E por isso aquilo que nós pedimos é uma partilha de sacrifícios com aqueles que estão. Ou seja, eu não acho que faça sentido haver uma parte, neste caso dos senhorios, que agora, obviamente, com as moratórias e com isto já haja uma parte de sacrifício, e que neste momento o sacrifício grande é para quem tem a loja aberta, para quem tem o emprego, para quem tem que vender. E isso é que nós não concordamos genericamente. E
muito obrigado.
Peço imensa desculpa, acho que respondi a tudo, ou pelo menos quase tudo. Pronto.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Só um minutinho muito rápido, Sr. Presidente. É muito rápido.
Seja então, muito rápido, então, ainda a seguir irá a AMD responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só queria aqui reforçar, no fundo, o que Miguel Pina Martins disse e focar que a urgência da norma interpretativa é mesmo uma premência, porque o bullying que chegou às injunções estão aí. Temos vários associados que têm injunções de alguns operadores. E respondendo também à questão dos acordos, não fazemos ideia de números nenhuns, achamos estranho que não temos isso. Nós representamos 4 mil lojas. E acho que essa questão dos contratos não há nenhum de certeza que seja favorável, mais favorável do que esta lei, que interpretada desde março até ao final do ano. Portanto, reforçava essa urgência, porque temos casos de alguns associados que diria que nos têm confrontado com a situação de sobrevivência, que praticamente não vão conseguir sobreviver. Portanto, era o reforço mais desta questão urgente da norma interpretativa.
Muito obrigado. Obrigado a todos. Por uma questão de justiça, penso que importa dar desde já a palavra à AMD para fazer a sua resposta, até na questão dos tempos. Julgo que será o Presidente Novaes de Paula a responder. Tem a palavra, faz favor.
Volta, se o Sr. Presidente me dá licença, volto a passar a palavra ao Dr. Elísio Maia.
Com certeza. Então, Dr. Elísio Maia, faz favor, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado. Relativamente às questões da Sra. Deputada Márcia Passos e do Sr. Deputado do Partido Socialista Ricardo Leão, eu faço minhas as palavras do Dr. Miguel Pina Martins, portanto, no essencial, aquilo que foi dito, eu revejo-me inteiramente. Acrescento só no que toca às marcas nacionais, marcas internacionais, que a Bertrand nasceu em Lisboa em 1732 e continua portuguesa, 100% portuguesa, e, portanto, mas além das portuguesas é preciso pensar que as outras também empregam portugueses, não é? Mesmo aquelas que são marcas internacionais estão cá a dar emprego a portugueses e portanto também não podemos esquecer isso. Relativamente aos acordos, existem alguns casos pontuais de acordos, mas condicionados a esta interpretação da lei. Portanto, como agora disse, mesmo nesta última intervenção, o Filipe Amaro, não existe nenhum acordo mais favorável do que uma aplicação da lei desde o início de março. O que existem são acordos condicionados a essa interpretação da lei, como apenas se aplicando de 25 de julho em diante, e depois existem também muitas entidades com quem não houve qualquer tipo de acordo, nem sequer negociações sérias para a obtenção de acordo. Portanto, houve muitas entidades que ficaram numa postura passiva, primeiro conformando-se com a moratória, com a lei da moratória que foi aplicada, e depois com as sucessivas alterações, portanto, aplicando a lei, evidentemente, nesta interpretação que fazem dela, mas nunca chegaram sequer a apresentar uma proposta concreta de acordo, algumas entidades até representando vários ativos, vários centros comerciais. Depois, eu gostaria de referir aqui duas coisas sobre o comércio de rua. De facto, o comércio de rua, os arrendamentos comerciais, não beneficiaram desta medida do artigo 168, número 5, que apenas se aplica aos contratos de utilização de loja em centro comercial e àqueles em que existe uma remuneração variável, porque também há o problema daqueles que apenas têm remuneração fixa e, como disse o Paulo Andrés, a interpretação está a ser a de que a lei não se aplica e, portanto, a renda é devida integralmente, mesmo nos centros comerciais, mas, de facto, os lojistas dos arrendamentos comerciais não têm aqui qualquer apoio. Eu julgo que poderia ter havido uma diferenciação em função da natureza dos proprietários. Portanto, não, os proprietários não são todos iguais. Nós temos proprietários que dependem efetivamente das rendas, que têm uma, duas lojas, três lojas, quatro lojas, e que nós sabemos que de facto vivem dessas rendas e com quem, aliás, devo dizer, é fácil chegar a acordo, porque eles, acordos razoáveis, de um pequeno apoio, porque eles têm todo o interesse que o lojista se mantenha. Com quem é difícil chegar a acordo é com os proprietários que têm um parque imobiliário tremendo e cuja margem negocial é completamente diferente, que estão nas grandes artérias comerciais. A segunda nota que eu gostaria de deixar sobre o comércio de rua, não extravasando um pouco o tema, mas eu acho que também é importante partilhar esta experiência. O grande problema do comércio de rua neste momento, e de algumas lojas mais pequenas de centro comercial, é a lotação. Esse é o principal problema que nós enfrentamos neste momento. Nós temos, depois da retoma da atividade, continuamos com quebras de tráfego na ordem dos 40% a 50%. E essa quebra de tráfego resulta de duas razões. Há pessoas que continuam em casa, e por razões que são compreensíveis, que continuam a preferir o comércio online, mas também há pessoas que querem entrar e não conseguem. Portanto, a quebra de tráfego resulta destes dois motivos. Nós temos, nos dias mais relevantes da semana, filas intermináveis à porta dos estabelecimentos, o que no comércio de rua, basta ver pelo tempo que fez ontem e hoje, é impossível, não é? As pessoas não vão ficar no exterior das lojas a apanhar a chuva. E, portanto, quando veem, nem que sejam duas, três, quatro pessoas à porta, vão-se embora. Ora, a regra que nós temos neste momento é 20 metros quadrados por pessoa. Esta regra é completamente desproporcional. Nós temos a lotação, em termos de legais, só existe lotação para a restauração, não existe uma lotação definida para os estabelecimentos comerciais, mas se nós nos servirmos da lotação da restauração, que são 0,75 metros quadrados por pessoa, mas vamos arredondar para um. Uma pequena loja de 50 metros quadrados poderia ter 50 pessoas, vá, 30, 20, 25, só pode ter duas. Uma loja de 50 metros quadrados, que as há imensas nas nossas ruas comerciais, só pode, entre o casal já não entram os filhos ficam à porta, não é? Portanto, um dos grandes problemas neste momento do comércio de rua, do pequeno comércio, das pequenas lojas, é a lotação máxima que está definida, e apesar de já termos sinalizado isto por diversas vias, continua a ser a todos os 15 dias renovada esta regra, com muito impacto para o comércio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Dr. Elísio Maia. Nós, naturalmente, que teremos na Assembleia da República a continuação destes debates e desta questão, seja no plano legislativo, seja no âmbito do trabalho em comissão parlamentar. Amanhã, à tarde, após o plenário, estará na Comissão Parlamentar o Sr. Ministro da Economia, em que os seus deputados poderão, naturalmente, abordar também estas matérias em relação aos apoios às empresas. E temos todos os debates em plenário que são conhecidos para os próximos tempos. Esta audiência conjunta das três organizações, pronto, começou com 15 minutos de atraso, termina com 15 minutos de atraso, não prejudicámos mais ninguém. Agradecemos muito a vossa vinda, a vossa participação, a vossa colaboração e a mensagem que transmitiram aos seus deputados e aos grupos parlamentares. Despedimos até ao nosso próximo encontro. Pedia só aos seus deputados que não se retirassem da sala. Nós vamos desde já dar continuidade para a próxima reunião e, antes disso, uma breve troca de impressões entre uma reunião e outra. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Até à vista.
Obrigado, Sr. Presidente.